Tá certo? A alfa estrela delta, ele percorre primeiro o alfa e depois ele percorre o delta. Primeiro lugar o alfa e depois o delta. Então aqui o que, que ele vai fazer? Vai percorrer primeiro gama menos 1, então ele vai sair de x1, gama menos 1, vai andar aqui e depois ele volta para cá pelo gama. Então ele é o laço em x1 mesmo. Tá? Então, maravilha. Essa homotopia aqui é o cara que faz a interpolação entre gama estrela, gama menos 1 e o C. Tá certo? Não vou demonstrar. Né? Tempo rústico, né? Como diz o outro. Né? Mas é só você fazer os limites, né? F de 0 T, F de 1 T, vocês vão ver. Vocês obtêm, num caso, esse cara aqui, no outro caso, o grupo constante. Tá certo? Então tem essa homotopia entre os dois caras. Bom, agora você pode ver o seguinte: se você tiver alfa 1 estrela alfa 2, né? Com tanto alfa 1 quanto alfa 2 sendo loops em torno de x0, né? Em torno de x0, não, com base em x0, você pode escrever isso assim, né? Alfa 1 estrela c estrela alfa 2, certo? E o C, por sua vez, a gente pode escrever, né, como gama estrela gama menos 1. Né? Isso é outro loop em x0. Né? Então você pode escrever os três assim, ó, alfa 1, estrela, gama menos 1, estrela, alfa 2. Tá certo? Agora você pega esse cara que está aqui e aplica o mapeamento sigma gama, certo? Você pega sigma gama e aplica a alfa 1 estrela alfa 2. Isso é a mesma coisa que aplicar o sigma gama nesse cara que está aqui, ó, né? Então isso daqui é o sigma gama de alfa 1 estrela, gama menos 1, estrela, alfa 2, não é isso? E a definição do sigma gama está ali, ó. Gama menos 1 de um lado, gama do outro, né? Com o loop, esse loop aqui é um loop em x0. Então agora eu vou obter um loop em x1 assim, gama menos 1, alfa 1, gama menos 1, alfa 2, gama. Certo? Esse cara que está aqui é um loop em x1. E esse cara que está aqui, né? Peraí, x1, x0. X1, x0. X1, né?
X1.
X1. Ok. Esse cara aqui é outro loop em x1, né? Então eu tenho o produto bem definido, tanto em x0 quanto em x1. Né? Eu posso escrever isso assim, né? Gama menos 1, alfa 1, gama. Gama menos 1, alfa 2, gama. Certo? E isso aqui é o sigma gama de alfa 1 vezes o sigma gama de alfa 2.
Eu não consigo entender que a segunda parte é um loop definido em x1 também. Parece que ele vem em x0, não? Porque o gama menos 1, ele não parte de x1. Ele
parte de x1, olha só. É aqui um comentário que eu tinha feito. O gama, ele é um loop de x0 a x1. Então, o gama menos 1 é de x1 para x0. Tá, ó. O gama vem para cá. Então, gama menos 1 vai para lá.
Ah, ok.
Então, gama menos 1 começa, depois vai pelo alfa, depois vem pelo gama. Esse é um loop em x1. Certo? Então, essa história aqui mostra que o sigma gama é um homomorfismo. Tá certo? Esse cara é o cara que associa a uma classe de equivalência de loops em x0 uma classe de equivalência de loops em x1. Tá certo? Então isso aí é um homomorfismo. Ele preserva a lei de produto, né, que a gente tem lá. Bom, você podia montar agora um sigma gama menos 1. Esse cara aqui seria um homomorfismo também, só que do π1 de x em x1, no π1 de x em x0. Vocês concordam? Agora o que ele vai fazer? Ele vai associar a loops em x1, loops em x0. Para isso ele vai usar o gama menos 1, né? Ele vai fazer gama, alfa, gama menos 1. Vai pegar um loop aqui, né? Vai pegar, vai sair de x0, andar por gama, percorrer o loop aqui e voltar com gama menos 1. Tá certo? Então tá claro, né? Se você fizer o sigma gama do sigma gama menos 1 de alfa, certo? Com alfa agora sendo um loop em x1, certo? Você vai obter o seguinte, isso é o sigma gama de gama estrela, alfa estrela, gama menos 1, né? Esse é o sigma gama menos 1, né? E isso vai ser gama menos 1 estrela, gama estrela, alfa estrela, gama menos 1 estrela, gama. Aqui você tem loop em x1, loop em x1, loop em x1. Pode separar os três, né? Isso vai ser gama menos 1 estrela, gama, alfa, gama menos 1 estrela, gama. Esse aqui é proporcional ao loop constante em x1. E esse também. Tá certo? A gente mostrou só o gama vezes gama menos 1. Mas tem uma... é só inverter aquilo ali que você consegue. A homotopia para gama menos 1, gama. Portanto, isso aqui é o alfa. Então, o sigma gama menos 1 é a inversa do sigma gama. E o sigma gama com uma conta semelhante, você mostra que é a inversa do sigma gama menos 1. Portanto, esses dois caras, sigma gama e sigma gama menos 1, são homomorfismos que têm inversa. Então, para ter inversa, eles têm que ser injetivos e sobrejetivos. Tá certo? Então, se eu tenho um homomorfismo que tem inversa, esse homomorfismo é um isomorfismo. Né? Assim, se eu tiver um espaço que é conexo por arcos, tá certo? Tanto faz o ponto que eu vou calcular o grupo de homotopia. Se eu calcular num ponto, esse grupo de homotopia vai ser exatamente o mesmo que eu vou obter calculando em outro ponto qualquer que seja conectado com esse ponto por um arco. Se eu tiver múltiplas componentes no meu espaço, não for conexo por arco, mas tiver múltiplas componentes, em cada componente eu tenho um grupo de homotopia para aquela componente. Eu não preciso me particularizar com um determinado ponto de uma componente. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Portanto, agora em diante, essa indicação que está aqui, né, vai parar de fazer parte das nossas indicações. Nós não vamos mais falar de grupo fundamental em x0, grupo fundamental em x1, etc. Tá certo? Gente, por hoje é isso aí. Obrigado pela paciência e desculpa pela imprevisão aí, né? Pelo atraso que aconteceu.